no mercado jurídico, assim, você pensa no advogado, você que está ouvindo aí em qualquer momento, o que, que você imagina? Certamente o que te vem à mente é uma pessoa mais sisuda, de terno, gravata, falando termos difíceis, né? Eu acho que esse é a imagem que se tem do advogado padrão, é o standard ali da profissão. E é uma profissão que mudou muito pouco, né? Assim, se você imaginar um escritório no início do século XX, nos Estados Unidos, em Nova York, ele não muda muito em relação a muitos escritórios que a gente tem hoje em pleno 2020. Então, tá bom que a gente não usa mais máquina de escrever, a gente usa computador, mas a dinâmica, o modelo de negócio é tudo muito parecido. E como eu falei, o advogado é o último bicho na cadeia tecnológica, então a gente tem uma linguagem própria, então a gente é quase também um clã, né, de pessoas que falam uma própria linguagem, vivem o mesmo universo, convivem com pessoas parecidas e ficou muito alheio à tecnologia, né? Se você imaginar essa quarta revolução industrial que a gente está vivendo, então as empresas ali no Vale do Silício, no início da década de 70, 80, e aí você teve o desenvolvimento da Apple, Microsoft, as empresas de base, e depois você com o boom da internet nos anos 2000, você começa a ter modelo de negócios, até você caminhar para essas empresas exponenciais, muitas das quais nasceram depois da crise de 2008 e bombaram, né? Então você olha a Amazon valendo R$1 trilhão, então o mundo mudou, os modelos de negócios mudaram, e a gente está vivendo essa digitalização de tudo, né? Então, o cara de mercado bancário, ele não tem como não pensar em fintech, no âmbito de saúde, health tech, e eu acho que, sinceramente, o mercado jurídico foi um dos últimos.
Fala, galera! Esse é o Decode Inventos Cast. Toda semana eu estou por aqui para ajudar gestores e empreendedores a desbravarem o mundo da tecnologia sem tecniquês e sem jargão que quase ninguém entende. São entrevistas com empreendedores e gestores veteranos, histórias da minha experiência criando produtos e montando times de tecnologia e sessões de estratégia com quem está ainda começando a aventura no mundo das startups. Bora começar o de hoje? Hoje eu vou receber pela segunda vez um advogado aqui no Decode, embora para falar de assuntos bem diferentes. No episódio 10, eu conversei com a Nathalie White, advogada especialista em startups, sobre os perigos que muitos founders correm com investidores despreparados, desenvolvedores enrolões e situações de brigas entre sócios. Inclusive, se você não ouviu, não deixa de ouvir, nem que seja só pela história de horror cômico, digamos assim, que ela contou ter presenciado como startup no passado. Eu recomendo muito, uma história muito divertida, muito engraçada mesmo. Mas voltando a hoje, meu convidado está aqui não para aconselhar fundadores em como se proteger ou se estruturar, mas para falar das inovações na sua própria profissão. Líder de várias iniciativas ligadas a LawTechs e LegalTechs, né, empresas de advocacia e tecnologia, ele está por dentro dos grandes avanços digitais feitos no mundo jurídico e a diferença que fazem para os advogados e escritórios desse mercado. Segundo ele, não dá para continuar usando abotoadura e falando latim enquanto a gente usa emoji. Bruno Fagelson O Bruno Fagelson é doutor em Direito pela UERJ, sócio do escritório Lima Fagelson, CEO da Sem Processos, uma startup de resolução de conflitos online, cofundador e CEO da Future Law, uma edtech focada em treinar advogados para o Direito 4.0, cofundador e presidente da AB2L, a Associação Brasileira de LawTechs e LegalTechs, cofundador do LawTech Hub, Legal Venture Builder na Life Aceleradora e membro do conselho da LawGile e da Dados Reais, startups aí no mercado de LawTech. Bruno, pelo hall de responsabilidades aí, não sei como encontrou tempo para a gente bater esse papo aqui no Decode, mas eu fico muito feliz que você tenha topado. Esqueci de mencionar alguma coisa importante aqui nessa intro, cara.
Não, falou tudo, Miguel. É um prazer estar aqui com você. Parabéns aí pela iniciativa. Você falou da Nathalie, super fera, advogada aí do ecossistema de startups carioca. Parabéns, cara, é uma honra. Assim, é difícil realmente, a agenda é uma correria, mas, cara, um chamado seu aí não teria como negar. Estou super feliz aí poder contribuir e conectar aí com o ecossistema de vocês.
Cara, eu queria começar aqui o nosso papo entendendo um pouco da sua história. Vindo de um mercado aí bem tradicional e até de uma certa forma intransigente, né, das abotoaduras, do latim, né, um mercado conservador, com poucas inovações nas últimas décadas, como é que você começou a caminhar mais para esse lado da tecnologia, do empreendedorismo? Conta pra gente essa história.
Legal, Miguel. Até, cara, eu li o livro de vocês da Inventos, gosto muito, lá você narra várias histórias, então eu conheço bastante a tua história, vou ter a oportunidade de compartilhar aqui. Cara, eu sou advogado de formação, me formei na UFRJ, comecei advogando com direito minerário, Então, cara, passei por estágio em vários órgãos públicos, etc. E aí, um belo dia, eu estava querendo começar a estagiar num escritório. E aí, mandei o currículo, a pessoa me recebeu e falou: Bruno, você teria interesse em estagiar numa mineradora? Na época, essa mineradora era do Ike Batista, o Ike ainda não tinha nem ascendido, nem decaído naquela velocidade que a gente viu. Para mim, Ike era o marido da Luma. Falei: cara, aceito, mas não tinha nem a mínima ideia que existia advogado em mineração. E aí comecei na MMX, era uma empresa super inicial. Hoje, nesse mundo de tecnologia, ela era quase uma startup, assim, no início, trazendo executivos, mas uma empresa super jovem, começando. E aí peguei todo o crescimento lá com o Ike, ele explodiu, ficou um cara famoso, no momento que isso era um orgulho, não um motivo da gente ter que se explicar, mas foi um momento legal, me conectei com muitas pessoas interessantes, com bastante bagagem. E aí, essa empresa do Ike, como também acontece com muita startup, acabou sendo vendida para uma major, para uma empresa grande de mineração, para a Anglo American, e a gente acabou sendo vendido. E aí, em 2010, o meu, que na época era meu chefe, hoje é meu sócio, Marcelo Lima, me convidou para a gente abrir o escritório. A gente começou um escritório em 2010, focado em mineração, infraestrutura, então a inovação sequer passava perto. Só que em 2011 eu comecei a fazer um mestrado na UERJ, e nessas idas e vindas para BH, Belém, Amapá, falei, cara, eu quero abrir um pouco os horizontes. Comecei a estudar muito tecnologia, propriedade intelectual, e aí desde 2011 a gente começou a diversificar no escritório. 2012 começaram a chegar os primeiros clientes, e aí eu me recordo que, cara, a gente começou a atender e-commerce, pegamos o movimento de marketplace, a gente atendeu clientes de aplicativo de transporte naquela discussão se podia ou não. E até 2016, basicamente, eu era advogado de empresas de tecnologia, gostava muito. Nunca fui um cara muito de tecnologia. Meu primeiro smartphone eu comprei em dezembro de 2015. Então, diferente aí de alguns profissionais e colegas que atuam com tecnologia, que falam que, cara, nasceram com um celular na mão, eu era um cara extremamente alheio. E aí comprei meu celular em dezembro e em 2016 fundei o Sem Processo, que é uma plataforma de acordos, como você falou, uma LawTech. Não sabia o que eu estava fazendo, então eu achava que escritório de advocacia era empreender. Depois que eu comecei a empreender em mercado de startup, eu vi que o bicho é bem diferente, né? Você cria um modelo de negócio. E aí em 2016 Sem Processo, 2017 criei a B2L através de um grupo de WhatsApp, hoje é um ecossistema gigante. Em 2018 a gente criou a Future Law. E aí foram uma sucessão aí de empreendimentos ligados à inovação e direito, e hoje eu acho que eu estou muito conciliando o meu propósito de vida, que é inovar nesse ambiente, e estou conseguindo realmente contribuir com muitos outros colegas advogados, trazer inovação, oxigenar talvez um dos mercados mais tradicionais e mais antiquados de todos, né? Então, o desafio é enorme.
Legal, cara. Então você começou como um advogado mais clássico, né? Digamos assim. E aí você começou a atender em algum momento empresas de tecnologia e viu que tinha uma oportunidade ali de você criar a sua própria empresa de tecnologia, né? Só que você é um advogado sem formação na área de tecnologia. Conta um pouco como é que foi essa experiência de você, de uma hora para outra, se tornar líder de uma empresa de tecnologia. Você fundou a Sem Processo. Como é que você recrutou o time de tecnologia? Como é que surgiu a ideia? Como é que é se tornar um empreendedor de uma empresa de tecnologia, né? Como é que é você se tornar um fundador de uma empresa de tecnologia sem você ter o background de tecnologia?
Cara, esse foi um caminho interessante. Na verdade, como é que surgiu Sem Processo a ideia? Em janeiro lá de 2016, o Cadu, casado com a minha prima, numa festa dessas de família, falou: Bruno, eu tô com um problema, queria entrar com uma ação judicial contra uma empresa de telecom. Falei: pô, Cadu, a minha prática não é essa, a gente acredita em acordo. Falei: cara, por que você não tenta o acordo? Ele falou: cara, já tentei de todas as formas, não dá, não dá. E eu conheci uma pessoa no jurídico dessa empresa, entrei em contato, fiz a conexão. E aí, quando a gente viu que era possível, a nossa ideia inicialmente, a gente nem estava com uma visão de vamos criar uma empresa. A gente falou: cara, por que a gente não cria um site aqui para que a gente conecte advogados com departamentos jurídicos? Então, a ideia surgiu lá em 2016, e aí a gente procurou na época uma software house, e muito do que você narra lá no teu livro da Inventos, a gente vivenciou isso. Então, para mim, código naquele momento era código penal, código processo civil. Não sabia, para mim, linguagem era português, inglês. Não sabia que existia Python, que existia C Sharp, que existia um mundo de coisas. E eu fui, cara, buscando muito. A relação com a Software House teve um momento interessante, porque eles botaram MVP, mas na medida em que a empresa começou a escalar, começou a ficar essa relação, não estava funcionando bem. E aí a gente teve a sorte de encontrar um sócio, que é o Gabriel, que é o nosso CTO, é um cara brilhante, assim, e ele hoje é nosso sócio, nosso líder de tecnologia, e eu fui aprendendo muito, assim. Hoje eu não codo, mas eu tenho uma noção bastante, mais genérica, né? Mas eu tenho uma noção ali de entendimento, do back-end, do front-end, da perspectiva de arquitetura, de como as coisas se dão, como é que as coisas escalam, de servidor. Óbvio que eu não boto a mão nisso, mas de tanto você ver, você acaba entendendo, seja a linguagem, a forma, como os programadores se relacionam, qual é a melhor forma. Então, eu acho que eu fui me embrenhando nesse mundo e estudando muito, né? Não só estudando a questão da tecnologia em si, como o ecossistema. Então, cara, ali, assim, em 2016, eu era voraz por livro. Li tudo que eu imaginei que eu podia encontrar sobre tecnologia e fui me atentando e me conectando com essa nova realidade, né? Dessas empresas exponenciais, conceito de startup enxuta, do Peter Thiel de 0 a 1. Então, eu fui tentando me educar para conseguir lidar nesse ecossistema. Mas é uma barreira, e é o que eu falo. Hoje, o que eu vejo muitos amigos e colegas tentando fazer essa transição não é simples, não é simplória. O mercado jurídico, ele é tradicional, a gente tem uma cabeça quadrada. Para a gente aceitar esse novo mundo, não é uma jornada simples. Então, por isso que eu tento realmente contribuir com os amigos, porque eu sei que é desafiador, assim.
Cara, esse é um ponto muito interessante. Tem muitos empreendedores que conversam comigo, que pedem ajuda, né, em relação à parte de tecnologia, e em algum momento vem aquela coisa assim: ah, será que eu deveria eu aprender a programar para montar a minha própria startup? E na maioria dos casos a resposta é não. Eu acho que muito pelo contrário. Para você virar um programador que consegue produzir alguma coisa assim profissionalmente, e ser o cara de tecnologia, né, de uma empresa, você vai precisar de muitas horas. Você vai precisar abandonar, né, a tua área original para virar um profissional de uma outra área. E isso pode significar muitas vezes você perder o teu principal ativo, né, que é justamente conhecimento sobre um negócio. Então, se você quer montar um negócio, é porque você conhece muito bem um determinado problema, ou tem uma paixão muito grande por um determinado problema. E quando você vai abrir mão disso para virar um programador, quem é que vai assumir esse papel, né? Uma empresa não é composta só de pessoas de tecnologia. Então, muito pelo contrário, eu acho que você tem que dominar, né, aprender, buscar, correr atrás de dominar conceitos meio que elementares da tecnologia. Você falou alguns aí, né, back-end, front-end. Então, você precisa entender a linguagem, né? Precisa saber como é que você conversa com o teu time de tecnologia, saber recrutar um programador, gerenciar ele, motivar ele, especificar um trabalho para ele, mas não necessariamente você deveria se tornar um programador. Pelo contrário, são as pessoas de negócio que criam as empresas e que orientam o trabalho dos programadores, né? E quando você abre mão disso, você acaba abrindo mão muitas vezes do principal conhecimento, né, dentro de um novo negócio que você vai criar. Você que vai ensinar ao programador sobre o seu negócio, né? Então você precisa continuar cada vez mais entendendo sobre o seu negócio. E é claro, aprendendo com o teu time de tecnologia sobre tecnologia, isso que eu costumo dizer. Mas o que eu ia te perguntar é como que você correu atrás para aprender esse linguajar, digamos assim, mínimo que você precisa dominar para você conseguir ser um líder efetivo de uma empresa de tecnologia? Que recursos você buscou, que estratégias você adotou para conseguir aprender esses conceitos, esses significados que você estava falando aí agora há pouco?
Cara, eu acho que, como todo mundo que começa a empreender vindo de uma outra área, eu vim com uma cabeça muito arrogante, assim. O advogado é um profissional, até brinco isso, né? O advogado, ele se forma, ele aprende a ser arrogante, as cinco ou seis expressões em latim, e se tudo der certo, ele ainda se aprende a se vestir bem, porque nem todo mundo consegue isso. Então, cara, eu cheguei muito arrogante no mundo de tecnologia. Como todo advogado também, a gente não tem uma cabeça experimentalista por default. Então, a gente não tem esse conceito de vou começar a prototipar, vou começar pequeno. Então, eu lembro que nos primeiros momentos sem processo, eu já queria me projetar como uma empresa maior, já tinha planos muito ousados, e eu fui me desconstruindo essas percepções da realidade. Então, eu acho que não só a tecnologia, mas, e aí eu volto a dizer do teu livro, que eu acho muito bacana, e eu acho que deve ser esse desafio. Você é um cara que criou tantas startups, então, passou por essa jornada com tantos profissionais vindo para esse mundo de tecnologia. O ponto é essa visão de startup enxuta, do lean, de você ser experimental, de você fazer um protótipo, de você testar, de você validar, de você ir direcionando o teu produto, eu acho que isso não é inerente na cabeça da maioria dos profissionais e do direito, não. Então, eu comecei com essa visão arrogante. Eu lembro que eu fui nos primeiros eventos de tecnologia no case da Best Startup. Eu não vi advogados. Hoje tem muito mais pessoas andando por esse ecossistema. Mas, cara, eu fui mudando, seja a minha terminologia, cara, mudando a forma de me vestir, a forma de pensar. Então, eu fui me desconstruindo mesmo para reconstruir nessa nova postura. Eu acho que é muito bom o background que eu tenho, porque me permite, inclusive, como eu estou nesse ambiente de low-tech, eu consigo falar a mesma língua de um sócio de escritório de 70 anos, porque eu entendo aquele vocabulário, mas hoje eu realmente penso diferente. Então, eu acho que é um processo. Eu fui aprendendo muito pelos livros e ouvindo muito e tentando discutir. Então, todos os programadores, eu tenho uma admiração muito grande por desenvolvedor, pela forma de enxergar a realidade. Então, eu fui aprendendo com as pessoas, lendo tudo que é livro, vendo vídeo, e a coisa foi entrando, né? Então, a gente está nessa jornada em 4 anos, então eu acho que é bastante tempo para aprender, ouvir. Mas eu nunca fiz um curso formal de tecnologia, assim. Eu fui indo em eventos, conversando com as pessoas e aprendendo meio que ali no dia a dia, e numa vida muito acelerada, né? Eu tinha muito desejo de. Eu vi algumas aulas de lógica de programação em vídeos, etc. Eu tinha um desejo mesmo de um dia sentar e começar a codar ali em Python e tal, mas hoje na minha realidade não se encaixa e eu acho que eu não tenho as 10 mil horas que eu precisaria ali para ter uma mínima noção. Hoje eu não tenho esse tempo para investir, mas eu incentivo muito, assim, muitos advogados, amigos meus, a gente na Future Law tem alunos que começaram a aprender e se estimularam a partir de cursos nossos e hoje se tornaram verdadeiros desenvolvedores e acharam até uma outra carreira. Então, eu acho que se eu tivesse em outro momento de vida, eu teria um prazer gigante de fazer cursos formais para aprender mesmo, assim. Mas eu acho que a lógica de programação entrou muito na minha cabeça. Então, até quando você prototipa o próprio business, né, você tem que estar pensando ali na arquitetura, aonde você vai escalar, o que que você tem que investir primeiro, como é que você faz o quick win. Então, eu acho que essas expressões, esses gatilhos, eles vão direcionando a tua cabeça. Então, hoje eu me sinto um advogado bem mais desenvolvedor do que qualquer outra coisa. Então, eu trago isso para a minha vida. Então, é a forma como eu reajo até aos problemas do dia a dia, assim, tentando mensurar. Eu acho que o advogado é muito pouco data-driven, ele pouco mensura, ele é muito subjetivo, ele lida com a linguagem de uma maneira um pouco diferente, inclusive, do programador, né? Uma coisa que eu aprendi. O advogado, ele lê a linguagem, ele interpreta ela para dar sentido para o cliente dele. E o programador é o contrário. A linguagem é algo quase sagrado, porque se você escreve o código e ele não roda, ele não tem aderência. Então, eu acho que tanto advogados como desenvolvedores lidam com a linguagem, mas é uma forma totalmente diferente. Então, acho que a minha cabeça hoje é muito mais pragmática e objetiva, assim, muito mais analítica do que era no início da jornada.
Eu concordo muito com isso. Tem muito empreendedor quando me procura com essa dúvida: ah, você acha que eu deveria aprender a programar? A minha resposta é muito na linha do que você está falando. Com certeza não. Você para se tornar um programador assim profissional, alguém que consegue viver disso, você vai gastar uma quantidade de horas e você vai deixar de ser o especialista no negócio, né? É essa a escolha que você quer fazer? Então você precisa conhecer conceitos ali elementares para conseguir dialogar com os profissionais de tecnologia, mas certamente não deve, por regra, se tornar um programador, né? Porque alguém tem que entender e focar no negócio. E a tecnologia, a codificação é um trabalho por si só, né? Aí falando a gente você estava falando das low techs, né? Algumas pessoas que estão vindo aqui podem não saber muito bem o que é low tech. Então eu queria te fazer duas perguntas, né? Primeiro, o que é low tech em termos assim de leigos, né? Para quem não conhece. E segundo, como é que o mercado de low tech você está vendo o mercado de low tech com essa pós-pandemia, o que que vai acontecer? O que que aconteceu com as empresas com as low techs e o que que deve acontecer na pós-pandemia?
Cara, incrível essa pergunta, Miguel. Assim, como eu falei, o mercado jurídico, assim, você pensa no advogado, você que está ouvindo aí em qualquer momento, o que que você imagina? Certamente o que te vem à mente é uma pessoa mais sisuda, de terno, gravata, falando termos difíceis, né? Eu acho que esse é a imagem que se tem do advogado padrão, o standard ali da profissão. E é uma profissão que mudou muito pouco, né? Assim, se você imaginar o escritório no início do século XX, nos Estados Unidos, em Nova York, ele não muda muito em relação a muitos escritórios que a gente tem hoje em pleno 2020. Então, tá bom que a gente não usa mais máquina de escrever, a gente usa computador, mas a dinâmica, o modelo de negócio é tudo muito parecido. E como eu falei, o advogado é o último bicho na cadeia tecnológica, então a gente tem uma linguagem própria, então a gente é quase também um clã, né, de pessoas que falam uma própria linguagem, vivem o mesmo universo, convivem com pessoas parecidas, e ficou muito alheio à tecnologia, né? Se você imaginar essa quarta revolução industrial que a gente está vivendo, então as empresas ali no Vale do Silício, no início da década de 70, 80, e aí você teve o desenvolvimento da Apple, Microsoft, as empresas de base, e depois você com o boom da internet nos anos 2000, você começa a ter modelo de negócios, até você caminhar para essas empresas exponenciais, muitas das quais nasceram depois da crise de 2008 e bombaram, né? Então você olha a Amazon valendo R$1 trilhão, então o mundo mudou, os modelos de negócios mudaram, e a gente está vivendo essa digitalização de tudo, né? Então, o cara de mercado bancário, ele não tem como não pensar em fintech, no âmbito de saúde, health tech, e eu acho que, sinceramente, o mercado jurídico foi um dos últimos. Mas chegou no âmbito do mercado jurídico, essa questão de termo, nos Estados Unidos se usa muito a palavra legal tech, então quando a gente foi criar, né, eu comecei a frequentar os eventos de tecnologia, vi as pessoas falando de fintech, então 2016 fintech já era um termo que estava ganhando uma relevância, óbvio que hoje bem mais, mas já era um termo forte da área financeira, super forte, e aí eu falei, cara, a gente tem que ter o nosso termo, e aí eu pensei, cara, eu acho que um termo legal seria Lotec. E aí comecei a falar com as pessoas, até algumas pessoas que tinham ido para o Vale, falavam, pô, Bruno, você está sendo ignorante, porque todo mundo usa legal tech, só que, cara, Lotec, tudo que é law no mercado jurídico, é law firm, tudo é law, é mais sexy. Eu falei, cara, vamos de Lotec. Algumas pessoas foram contrárias, tanto é que quando a gente criou a B2L, a gente deixou as pessoas se autodeterminarem como legal ou Lotec, por isso que virou a B2L, Associação Brasileira de Lotec e Legal Tech, ficou com esse nome que é quase um robozinho do Star Wars, então eu acho que também ajudou muito. Eu acredito muito na força das palavras, né? E aí também voltando nesse papo de linguagem, tanto para o mercado jurídico, para a programação, você cria empresas a partir da linguagem, do código, né? E eu acho que o mundo também ele é criado através de palavras. Então, até do ponto de vista antropológico, tem uns estudos que falam que alguns nativos, quando eles viram algumas os portugueses, os espanhóis chegando aqui no Brasil ou na América Latina, eles não conseguiam enxergar os navios. Porque como eles nunca tinham visto navios, eles não conseguiam... Não é que eles achassem que fosse outra coisa, eles simplesmente não enxergavam porque aquilo ali não estava dentro do padrão de imagens que eles tinham visto. Então eu acho que quando a gente criou o termo Lotec, a gente conseguiu encapsular algo que viria a acontecer, mas não tinha uma denominação. E essa falta de denominação, ela também inviabilizava o desenvolvimento do ecossistema. Então o que a gente denomina como Lotec? São empresas de base tecnológicas que atuam no mercado jurídico. Então é um conceito amplo, você tem empresas que atuam nas fases mais diferentes, então seja no direito corporativo, no direito solo practice, que é o advogado ali sozinho, para o judiciário, então toda empresa que traz tecnologia para o mercado jurídico é considerada Lotec. Hoje na B2L são mais de 200 empresas e é um mercado que está crescendo muito em nível mundial, com muito funding. No Brasil a gente tem bem menos funding de venture capital do que em outros países, só que o Brasil tem uma particularidade. A gente está no país do mundo que mais gasta com o judiciário, 2%. A gente está no país do mundo que a gente tem mais de 1.500 faculdades de direito. Se você somar todas as faculdades de direito do mundo, não dão o número de faculdades que a gente tem no Brasil. E a gente tem 1.500.000 advogados. Então, do ponto de vista antropológico, o Brasil tem todas as condições de promover as maiores inovações, porque a gente tem números que nenhum outro país do mundo tem. Como eu vejo essa questão da pandemia? Cara, é incrível, porque nessa jornada a gente também criou um conceito de advogado 4.0, então esse advogado, essa advogada que está conectado com essa realidade, e isso virou uma realidade, né? Então, existiam profissionais que já estavam vindo, então de grandes escritórios, grandes empresas, só que a curva de aceleração que se deu a partir do momento em que todo mundo foi para a quarentena é incrível. Então, assim, essa discussão de home office, que eu acho que todas as indústrias passaram, ela, cara, acelerou no mercado jurídico, o uso de tecnologia. Então, eu vejo que, você vê, o judiciário se tornando mais eficiente, as empresas, mas é um momento que o mercado está muito chacoalhado. Então, eu acho que vão ter muitos profissionais que, infelizmente, não vão passar da melhor forma, porque não entenderam essa realidade. E, por outro lado, determinados profissionais e instituições vão crescer muito com base tecnológica. Então, Eu acho que tudo que a gente vem falando desde 2016, nesse momento, infelizmente, tem a questão de saúde econômica. A gente está num momento muito sensível do país, da humanidade, mas do ponto de vista tecnológico, que é o que entendo no mercado jurídico, está sendo exponencial. Então, a curva de aceleração está muito rápida e aquilo que a gente projetava acontecer em 5 anos provavelmente vai acontecer em 2020 somente. Então, as coisas estão muito aceleradas, muitas empresas se desenvolvendo, muitas soluções contribuindo, e eu acho que é um caminho sem volta. Assim, eu particularmente, eu sei que é um termo meio batido, novo normal, mas eu acho que existe realmente um novo normal no mercado jurídico. A gente nunca mais será como antes. Então, a gente realmente cruzou uma barreira e não vai ter volta, porque as pessoas estão vendo o nível de eficiência e de entrega que isso propicia, né?
Legal. Você estava falando aí do tamanho do mercado, né, no Brasil. E qualquer um que já teve uma experiência com justiça aqui no Brasil sabe muito bem que aquilo parece um caos, né? Todas as vezes que eu tive que me relacionar com qualquer assunto relacionado a processo, sempre me pareceu tudo muito caótico. Os prazos sempre são imensos, quando existem, né? A burocracia é interminável, o processo é lento, complexo. Existe uma imagem de uma certa ineficiência aí no mercado jurídico. A mera quantidade de processos aqui no Brasil já é de se espantar. Você sempre fala isso, a gente é líder mundial em número de processos, são mais de 100 milhões tramitando nesse momento. E é basicamente um processo de duas pessoas, né? Mas por um lado, uma boa parte do nosso sistema jurídico já é digital, né? Mais de 80% desses milhões de processos, eles já correm de forma 100% eletrônica. E se isso já acontece, por que então a gente é tão ineficiente no mundo jurídico? Se já tem tudo digital, né? Para mim fica uma visão de ser, pô, já é digital, deveria, né, ser mais rápido. Por que, apesar de a gente ter uma taxa razoável de digitalização de processo, por que a gente continua sendo tão ineficiente no mundo jurídico?
Cara, essa é uma questão muito boa. Assim, se você comparar, até o Brasil é muito avançado em termos de digitalização. Você pega empresas brasileiras hoje, que inclusive estão implementando as próprias soluções tecnológicas que foram implementadas no Brasil em outros países. Mas eu acho que tem alguns aspectos. Eu acho que tem o primeiro, que é o volume. Então, o que você colocou desse aspecto caótico, ele é efetivo. A gente está num país que tem a cultura de litigiosidade, todo mundo brigar, de não tentar resolver. Então, eu acho que o volume é muito difícil, os dados são desestruturados. O que a gente fala, por exemplo, em termos de jurimetria, é que a gente tem um pré-sal no Brasil de informações do ponto de vista no judiciário, porque se a gente consegue estruturar esses dados, o que você tem o data lake que você tem para tirar insights, previsibilidade, jurimetria, que é nada mais é do que esse analytics para dentro do mundo jurídico, ele é incrível e tem muita empresa trazendo solução legal. Mas eu acho que tem um aspecto além da tecnologia que é o mindset. Então, assim, eu também sei que esse é um termo muitas vezes batido, que a galera não gosta, mas, cara, o drive dos advogados, ele é um drive desconectado com essa nova realidade. Então, quando você fala de eficiência, de entrega, de velocidade, de organização, que são coisas desse mundo, transparência, a gente está num mundo veloz, você falou na introdução lá do emoji, cara, as pessoas querem velocidade, conexão, entrega, menos bullshitagem, e o mercado jurídico está muito preso à forma, à subjetividade, ao terno com risca de giz, ao data vênia. Então, eu acho que esse tipo de pensamento, ele atrasa mais do que a própria uso da tecnologia. Então, quando a gente foi ter o processo eletrônico, teve muita resistência, mas o judiciário impôs. Você vê que mesmo o processo sendo eletrônico, o advogado ia ali na porta do fórum para pedir uma coisa e tal, e agora o que a gente tem visto nesse momento de pandemia, de home office, é o nível de eficiência crescente. Eu sou muito otimista, eu acho que a gente está entrando numa curva de otimização, eu acho que o custo também envolvido no mercado jurídico ele é muito alto, então ele se retroalimenta, é muito advogado gerando valor em aspectos que não deveriam, capturando o valor da economia, e eu acho que a gente vai caminhar para um jurídico mais eficiente, mais de entrega, e eu acho que é basicamente isso. Então, eu acho que o problema está muito no drive do advogado, por isso que essa percepção do advogado 4.0, com mindset mais inovador, mais conectado com a realidade, é fundamental. Então, eu acho que no dia que a gente começar a ver mais advogados se vestindo de forma mais apaisana, a gente vai descobrir que o mercado jurídico está melhor. Pode ser um aspecto secundário, vestuário, mas ele fala muito de como essas pessoas pensam. Então, são pessoas que muitas vezes se preocupam mais com a forma, com data vênia, do que com a entrega e com a objetividade e com o resultado. Então, eu acho que isso também está sendo alterado com uma velocidade muito grande. Então, eu acho que os próximos anos, as próximas gerações, eu converso muito com advogados, estagiários, galera que está na faculdade, a galera está saindo acelerada, não quer esse nível de perda de tempo, eficiência. Então, acho que tem uma tendência da gente melhorar o cenário daqui para frente.
Legal. Então, você começou a falar aí desse advogado 4.0, né? A gente já vem falando disso, né? Até as acelerações que a gente viu no mercado jurídico com essa questão da pandemia e esse novo advogado 4.0. Como é que você acha que essa profissão advogado, o que que ela já mudou e o que que ela vai mudar nesse cenário evolutivo, né? De automação de processo, método ágil, law techs, legal techs? O que que muda, assim, na prática do advogado?
Uma pergunta que vinha muito, né, assim, a gente tem um professor que se chama Richard Susskind, que ele é uma das maiores autoridades de direito e tecnologia, a gente escreveu um livro em homenagem a ele, e ele tem essa pergunta, né, será o fim dos advogados? E isso volta e meia acontece, será que os advogados vão acabar como profissão?
Eu ia perguntar isso na próxima pergunta.
Dei spoiler aqui, antecipei o cenário. Mas eu acho que, cara, a minha visão de mudanças e de fim da advocacia, eu não acho, eu acho assim, a advocacia é uma das profissões mais antigas. E aí, o que eu entendo por advocacia? E aí vem a gente entender o que é o simbolismo da profissão para a gente poder tentar entender como vai ser ela no futuro. Na minha percepção, advogado ou advogada é aquele indivíduo que lida profissionalmente com interesses alheios. Então, para mim, essa é a melhor definição que eu achei, que eu criei, assim, eu não li isso em nenhum lugar, mas eu acho que é isso. A gente lida com interesses alheios de maneira profissional. Então, se uma pessoa está vivendo ali um momento de uma ação, de uma briga societária, de uma briga de família, ou com seus interesses em jogo, indo fazer uma sociedade, indo fazer um negócio, você quer alguém que esteja frio, que te ajude a pensar e te proteger da melhor forma. O que muitas vezes, eu já precisei muitas vezes de advogado, eu particularmente não gosto de advogar para mim mesmo, porque eu acho que eu perco essa frieza que eu acho que é fundamental na profissão. Quando você projeta isso, o que a gente observa é que na humanidade, sempre quando há dois seres humanos, tem um potencial litígio, tem uma potencial disputa, os interesses são contrapostos, e aí você precisa de alguém para mediar, para alguém para ajudar nesse sentido. Então, eu acho que no mundo como o nosso, complexo, com o número de pessoas, cada vez mais a gente vai precisar de advogados para, de alguma forma, ambientar melhor, né, equilibrar melhor as relações. Então, o advogado, na minha visão, e advogada, eles seguem. Só que o ponto é, a gente precisa de advogados e advogadas que estejam conectados nessa velocidade dos acontecimentos. Então, você imagina essas startups que em 1 ou 2 anos crescem, será que faz sentido ela lidar com um advogado que vai demorar meses? Eu peguei uma época na advocacia que você mandava uma dúvida para o escritório, ele demorava 1 mês para voltar com um parecer de 50 páginas, metade dele com expressão em latim. Não é mais isso. Então, o direito ele tem que ser rápido, ele tem que ser visual. Então, acho que o visual law, que é a utilização de elementos visuais, é uma coisa que está crescendo muito. A gente tem visto petições com muito mais design, que eu acho que é uma coisa que também entrou no mundo da programação e entrou no mundo da publicidade, chegou no direito. Mas mais do que isso, né? Eu acho que a gente vai precisar cada vez mais de profissionais que automatizem aquilo que é automatizável. Então, se eu estou diante de uma demanda repetitiva, cara, automatiza. O advogado, ele não foi feito para ficar fazendo trabalho repetitivo. Se eu consigo rodar um script ali de Python que automatiza uma determinada operação e o advogado não tem que ficar fazendo copy e cola o dia inteiro, lindo demais. A gente já não deveria, eu acho que a gente, como profissão, se perdeu. Então, como o custo de mão de obra no Brasil é barato, porque a gente tem muito profissional, a gente forma muita gente, a gente caminhou para essas estruturas. Tem escritório de 500 pessoas, que 400 pessoas fazem trabalhos repetitivos todo dia. Então, isso tem que ser consumido pela automação de verdade, porque isso não é estimulante, e o advogado é uma profissão de capacidade cognitiva. Então, acho que você tem uma retomada para isso. Então, o advogado e a advogada pegando projetos complexos e também exigindo um background. Então, a advocacia já foi uma profissão de Rui Barbosa, o cara que falava 5 línguas, o cara que tinha tratados sobre filosofia. Então, eu acho que os problemas complexos da contemporaneidade, eles vão ser auxiliados por profissionais com uma bagagem muito grande. Então, a gente precisa automatizar, dar celeridade, não perder tempo com bullshitagem e focar objetivamente em aprender para que esse conhecimento humanístico contribua para os grandes problemas. Até porque a velocidade da vida está muito acelerada. Você vê, o carro ele demorou 50 anos, 60 anos para chegar em 50 milhões de usuários. O Facebook demorou 2 anos. Então, o tempo hoje de uma coisa ser criada e se espalhar pelo mundo, viralizar, se exponencializar é muito rápido. Então, o direito ele tem que acompanhar essa velocidade da vida, e talvez eu acho que esse é o descompasso, é o timing entre atender às necessidades, que foi a dor que você apontou. É muito lento, é muito desorganizado, então essa é a experiência, né? A gente está num mundo muito de customer experience, UX, então a experiência do usuário, que é a sociedade, que é o cliente, é uma experiência horrível. Então, a gente tem que melhorar muito em termos de experiência do usuário, das questões jurídicas.
Você acha que os advogados, por regra, né, eles têm muito esse medo de ser substituído, né? Isso que você falou, né? Tem uma série de tarefas repetitivas que no passado era a responsabilidade ali do advogado mais júnior, do estagiário, e esses profissionais, existe uma reticência, inclusive dos mais jovens, em incorporar novas ferramentas, novas inovações. Como é que você vê isso, essa resistência, essa espécie de medo de se tornar obsoleto?
Eu acho que a profissão, a advocacia, o advogado, a advogada, eles são neofóbicos, né? Eles têm medo do novo, eles não são neofílicos. Se você compara, por exemplo, um menino ou uma menina que vai fazer direito, e o menino ou a menina que vai fazer, por exemplo, engenharia da computação, olha o parâmetro. Engenharia da programação, ou qualquer engenharia ligada à área de desenvolvimento de software, geralmente é a menina ou menino que é curioso, que adora mexer, que adora criar coisas e muitas vezes já chega na faculdade programando, já botando a mão na massa, ele quer construir, ele quer desenvolver. São pessoas com essa perspectiva de builder, né? Muitas vezes. Eu sei que foge também esse padrão em algumas hipóteses. O menino e a menina que quer fazer direito é geralmente aquela pessoa que gosta de história, geografia, não gosta de matemática, não tem um raciocínio analítico, é a pessoa que foge da racionalidade, que adora a palavra, adora falar muito. Entra na faculdade muito com uma visão ideológica e muitas vezes vai se transformando e vai sendo, cara, contaminado por essa visão conservadora. Então, muitas vezes você vê um menino, uma menina nova saindo da faculdade completamente shapeado para essa realidade. Então, no terceiro, quarto período, ele começa a estagiar, bota um terno, quer comprar uma gravata cara, quer falar termos em inglês, quer andar ali pelo centro do Rio, pela Faria Lima. Então, são pessoas que já têm isso no DNA, e acabam sendo atraídas e desenvolvidas para isso. Então, por isso que eu falo, eu acho que o drive, né? Eu acho que mesmo pessoas novas guardam essa resistência e têm essa visão um pouco até romantizada, né? De que o mercado jurídico é isso, eu quero estar num escritório grande, de mármore, num mundo que as pessoas estão aceleradas. Então, eu acho que no mundo em que o CEO, a imagem do CEO, Mark Zuckerberg, de moletom, você não pode querer ser um advogado de mármore andando de BMW. Então, acho que esse é o descompasso entre o que está acontecendo no mundo, mas eu vejo cada vez mais as pessoas mudando, assim, sejam pessoas mais velhas ou mais novas, eu acho que elas estão se atentando para que a realidade é essa e buscando mudarem as suas formas de pensar e agir. Mas certamente o advogado, ele, por essência, ele tem medo do novo, ele tem medo de perder. Ele não é aquela primeira pessoa que vai comprar o iPhone mais novo, ele não vai ser o early adopter, ele não vai ser a primeira pessoa a entrar no Airbnb e testar um novo modelo de negócio, ele não vai ser o primeiro cara a entrar no Uber, ele vai olhar para o Uber e falar, cara, será que a lei permite isso? Será que o Airbnb no contrato de locação? Então, o advogado, ele está drivado para ver problema, para buscar muitas vezes até o pior das circunstâncias, né? Muitas vezes a gente é pago para tentar projetar futuros negativos. Então, acho que muitas vezes o advogado é uma pessoa negativa e com medo do novo.
Muito legal essas analogias. Antes da pandemia, eu tô envolvido num deal grande aí, e o investidor ele contratou um desses escritórios famosos, grandes. E aí eu fui lá numa reunião e, cara, parecia, sabe, a cena de filme, série americana, aqueles escritórios de advocacia de mármore, como você está falando, tudo muito chique, todo mundo de terno, gravata, abotoadura e tal. E você falou quase que uma obrigatoriedade, né, de se adaptar a essa nova realidade com 4.0. Como é que esses escritórios que ainda dominam, de uma certa forma, o mercado jurídico no Brasil, como é que eles estão se adaptando e como é que eles vão se adaptar para conseguirem se manter competitivos? Porque não é sustentável, né, esse modelo, como você está falando. O que que eles vão fazer?
Cara, essa é uma questão também brilhante, porque assim, eu acho que engraçado, quando eu comecei em 2016 aí nas empresas, no departamento jurídico, mandava mensagem no LinkedIn, eu era ignorado assim completamente. Isso foi mudando de face porque as empresas foram mudando de face. Então, mesmo as empresas mais tradicionais, elas entenderam que elas tinham que ser 4.0. Então, nessa minha jornada dos últimos anos, quantas empresas que eu entrei e o jurídico tinha uma sala e passou a ser cara, trabalha todo mundo em open office. Então, eu acho que existe uma pressão, né? Os CEOs cada vez mais novos, os mercados se digitalizando e até indústrias bem tradicionais. Então, eu vejo empresas que tinham essa questão de mármore, vão lá, se retrofitam. Você vê, o movimento de fintech, ele é muito claro nisso, né? Você pega o Banco Inter, era o Banco Intermedium, o Banco BS2 era o Banco Bom Sucesso. Então, você tem várias estruturas que se inovaram muito e que estão muito na ponta da tecnologia. Então, eu acho que as empresas se retrofitaram muito. E aí começou a parar de fazer sentido, porque o líder jurídico, ele passou a ser pressionado por isso. Então, se antes ele tinha que ser aquela visão austera, ele tem que se conectar. Então, assim, quantos deals você está falando de um desses? A gente faz muito no escritório. Cara, como é que você vai comprar uma empresa de tecnologia? Você vai falar com um founder cheio de data vênia, e mesmo as empresas, ninguém quer, entendeu? A visão nova de corporate venture, ninguém quer mais isso. Parece ser uma coisa anacrônica. Então, o que que eu vejo? Eu vejo muitos escritórios tentando, criando áreas de tecnologia. Eu, particularmente, apoio muito. Eu tive nas últimas semanas em webinar de quase todos os escritórios grandes, me chamam, eu contribuo. Que aí você vê até uma mudança de paradigma, né? Porque eu vejo muito como um mundo cooperativo. Então, se eu posso ajudar um outro escritório, eu acho muito legal, porque se ele se inovar, é melhor para o ecossistema. Antigamente, não, a visão ia ser, cara, ele é meu concorrente. Então, acho que a gente tem que mudar até o drive. Mas eu acho que tem muita estrutura ainda muito antiquada, né? Se você for pensar, qual outra estrutura ou instituição tem líderes tão velhos, né? Como advocacia, você tem uma tendência de valorização do cabelo branco, da experiência, você tem uma tendência dos escritórios, muitas vezes, de manterem na sua liderança pessoas muito velhas, né? E aí eu volto a dizer, não tem nenhum preconceito, até porque tem muita gente mais velha, super inovadora. Mas se você imaginar que a liderança de um escritório, às vezes, é um senhor, uma senhora de 70, 80 anos, com um drive antigo, que se oxigenou, que viveu dentro daquelas quatro paredes, que não foi ver o que o mundo estava acontecendo, você entende o que está acontecendo naquela instituição. Então, eu acho que, particularmente, essa pandemia, essa quarentena, ela veio expor muito isso. Até que anunciando em primeira mão hoje, né? Eu sei que esse episódio ele vai se eternizar e as pessoas podem ouvir a qualquer momento, mas no dia hoje que a gente está gravando, a gente, como escritório, a gente divulgou que a gente virou um escritório 100% online. Então, a gente tem um número grande de colaboradores. E a gente falou, cara, a gente não quer investir em, cara, a gente não é uma estrutura, a gente é um conceito, a gente é um serviço, mas você vê que tem muito escritório que tem prédios, né? Imagina o cara que tem um prédio hoje e o prédio vazio. E o ponto é esse, ele tendo que atender com home office, porque realmente ele não tem nem a possibilidade de entrar naquele prédio, e aí você tanto vê que o prédio não gera nada e não, essa ostentação ela é meramente uma tentativa de demonstrar conhecimento que hoje está todo mundo nivelado. Então, cada um nas suas casas, se você tem um escritório de 15 andares ou se você está em home office, aí está todo mundo em pé de igualdade. Então, acho que nivelou mais. Então, acho que muito dessa questão do que está acontecendo na quarentena, das pessoas não poderem se encontrar e todo mundo de home office, é objetivar as coisas. Então, a bullshitagem está ficando de lado. E eu acho que muito desse mármore, muito disso, é uma bullshitagem que só torna o serviço jurídico mais caro e mais ineficiente.
Muito legal. Quero conversar um pouco sobre ecossistema, outra palavra aí meio batida, mas eu acho que ela representa bem o que eu quero dizer aqui. A gente divide essa bandeira, né, essa vontade de transformar o Rio num hub de inovação, tecnologia. Outro dia eu estava conversando com a Lindália também, que criou Juntos pelo Rio, a própria Nathalie. Atrair talentos, criar empresas aqui, sem precisar seguir essa boiada aí para São Paulo, por exemplo, onde a comunidade é muito mais coesa, mais organizada. E aí o Lautec Hub e a B2L nasceram aqui no Rio, né? Conta um pouco como é que funciona a Lautec Hub, a B2L, o que que são, como funcionam, como é que elas ajudam as startups e os empreendedores.
Eu acho que essa visão de ecossistema até uma curiosidade, né? Cara, o Juntos pelo Rio, eu acho que você está naquele grupo. Se você quiser entrar depois e dar uma olhada, você vai ver que ele foi criado. Eu que criei o grupo, que depois foi denominado Juntos pelo Rio. Ele começou sendo a B2L Rio, tanto é que por isso que a Nathalie e a Lindália, a Nathalie como advogada, a gente convidou os advogados, e em um determinado momento as pessoas acharam que era melhor se tornar Juntos pelo Rio e acabou virando um grupo maior. Aí
Caraca,
você
que
vê que a
legal.
semente ali, o grupo, ele se iniciou no WhatsApp para ser um grupo para a formação de ecossistema no Rio e por aí foi. Então, cara, eu acredito muito na força do ecossistema. Assim, a B2L e o movimento que a gente criou de inovação no mercado jurídico, ele se concretizou por conta da densidade. Então, acho que quando você começa a mostrar que tem um ecossistema, as pessoas se apoiam, isso vai longe. Eu acho que o problema do Rio é muito nisso, as pessoas, elas são muito separatistas, as pessoas não se apoiam, não tem esse senso de ecossistema, de contribuir, das pessoas tentarem se unir, é cada um olhando por si, eu acho que isso enfraquece muito. Eu acho que o Rio, ele é o celeiro, tem pessoas brilhantes, criativas. Cara, grandes empresas de tecnologia que nasceram aqui, grandes empreendedores. Cara, você pega, por exemplo, a XP, o Benchimol, o cara é carioca, o Leman é carioca. Então, assim, grandes referências do mundo do empreendedorismo, da tecnologia, nasceram aqui. Só que o Rio não propicia, muitas vezes, esse ambiente de negócios para que isso ocorra. Por outro lado, o que eu tenho visto, e talvez seja uma visão até presa ao momento em que a gente está vivendo e até um pouco utópica, mas eu acho que a gente está realmente cada vez mais na nuvem. Então, eu acho que a gente na B2L, a gente criou grupos de WhatsApp no Brasil inteiro. Então, a gente tem a B2L Manaus, a B2L Fortaleza. Então, a B2L, ela nasceu no Rio. O Daniel, que é o diretor executivo, ele é carioca, muitas empresas. Acabou sendo no Rio, porque o primeiro endereço foi do nosso escritório. A gente precisava de um endereço para o estatuto. Mas a B2L, ela já nasceu nacional, já nasceu desmaterializada. Então, ela nunca se pautou em ter uma sede física, e a gente está se desmaterializando. E eu acho que mais do que nunca a gente está na nuvem. Então, mas eu acho que o Rio de Janeiro ele tem tudo. Eu acho que até uma das coisas que vai beneficiar nesse movimento de home office, depois disso tudo passar, eu acho que o Rio vai se fortalecer muito, porque era muito comum o carioca sair do Rio, em São Paulo, ter que fazer reunião em São Paulo. E na medida em que o mundo migra para o mundo home office, que as reuniões se dão mais no Zoom, eu acho que a gente vai fortalecer mais o Rio, porque como lifestyle, cara, me desculpem os paulistas, adoro São Paulo, adoro tudo que existe lá, mas, cara, para morar é melhor no Rio, né? Então, eu acho que a tendência aí no mundo mais digital e menos físico é que o Rio se fortaleça e que os talentos possam ficar mais aqui, pelo menos residindo, né?
Eu ia perguntar até sobre isso. Eu concordo que existe uma desmaterialização assim, né, do trabalho, num certo sentido, mas se a gente comparar o Rio com São Paulo, a gente vê uma pulsação muito maior em São Paulo em termos de novos negócios, da facilidade de captar dinheiro, de levantar novos negócios. Até o tamanho do mercado, né, de potenciais usuários de um novo serviço que você vai lançar. Mas se a gente comparar depois ainda com, sei lá, o mercado de Israel, o mercado, né, até dos Estados Unidos, o Brasil, apesar de ter evoluído, ainda está muito aquém do que poderia ser, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que que falta para a gente, para o Brasil e para o Rio especificamente, para a gente conseguir amadurecer mais rápido?
Legal, uma questão boa. Eu acho que, por exemplo, Israel é um bom ecossistema e ele demonstra bem o que acontece. A gente, cara, você vê que Israel, as empresas já nascem com uma perspectiva de serem globais, né? O mercado israelense, ele é muito pequeno, então a empresa que nasce lá já nasce projetando atender outros países, outros cenários. São pouquíssimas as empresas que nascem se limitando ao conceito de Israel. Eu acho que é um país que, por todas as dificuldades naturais ali de fronteiras, ele nasce com essa perspectiva e a tecnologia tem essa possibilidade de você escalar no ambiente digital sem precisar mudar fisicamente. Eu acho que o que falta no Brasil é muita educação, né? Eu acho que um gargalo muito grande é de profissionais. As empresas aqui têm uma dificuldade porque, infelizmente, cara, 80, 85% da população, a gente queima os cérebros dessas pessoas no início da carreira. Então, a educação de base no Brasil é muito difícil. Então, você acaba clusterizando ali para uma classe média, classe alta, que tem acesso à educação, salvo outliers, e tem muito outlier legal, mas majoritariamente as pessoas não têm acesso. E, proporcionalmente, o número de gênios, se fala muito isso, né? É um aspecto estatístico. Então, tem muita gente boa que só não tem acesso formal. Então, eu acho que o grande gargalo do Brasil para desenvolvimento de empresas, de negócios e soluções é a capacidade de mão de obra qualificada. Então, acho que a gente tem uma mão de obra muito pouco qualificada e muitas vezes a mão de obra qualificada que a gente tem, a gente perde para outros países. Então, eu tive casos de profissionais que foram trabalhar em Amsterdã, em outros países na Europa, nos Estados Unidos. Então, muitos profissionais do Brasil migram e eu acho que agora, e eu volto a dizer, nesse mundo digital e mais de home office, vai ser mais crítico ainda, porque o que era uma barreira, às vezes, para o cara trabalhar do outro lado do mundo, era justamente a mudança física. E agora, com esse regime de home office, que a minha percepção é que a gente vai ter uma virada muito forte para isso, é uma tendência desses profissionais serem capturados mais ainda. Então a gente vai disputar profissionais com o mundo inteiro. Por outro lado, a gente vai ter acesso a mercados globais também. Então eu acho que o Brasil, esse fim da barreira física, que parece ser uma tendência, vai nos jogar mais no contexto geral. E eu acho que São Paulo é isso. São Paulo o estado, ele propicia as condições, a cidade de São Paulo propiciava as condições, tanto é que tinham pessoas do Nordeste, do Sul, do Rio, então era um lugar drivado para o trabalho, né? Diferente do Rio, que talvez não seja uma cidade tão prototipada para isso, mas eu acho que isso se suaviza na medida em que o mundo se torna mais digital.
Agora eu vou finalizar com um quadro chamado Pong. É uma homenagem àquele jogo Roots do Atari, que praticamente deu o pontapé no mundo dos games. E aí funciona assim: eu faço uma pergunta e você responde com uma palavra, uma frase bem curtinha, tipo no jogo, a bola vai e volta, beleza?
Legal.
Qual foi a coisa que você sentiu falta de fazer durante a quarentena do Covid-19?
Cara, encontrar seres humanos, mais seres humanos.
Se você pudesse convidar qualquer pessoa na história do mundo para uma mentoria, quem seria? Pode ser real, fictício, vivo, morto?
Cara, ficaria entre Einstein e Freud, cara.
Qual é a série de TV ou filme que melhor representa o mundo dos advogados?
Cara, acho que Suits é bem emblemático, né, cara? Suits.
Se você tivesse que escolher um, direito ou tecnologia?
Cara, direito da tecnologia. Combinar os dois, cara. Acho que eu não vivo sem nenhum dos dois hoje, não, cara.
Qual foi o melhor conselho que você já recebeu na vida?
Cara, uma frase: quem tem medo vive pela metade, cara.
E o pior?
Cara, pior conselho? Acho que nenhum conselho é ruim, né? Todo conselho se presta a alguma coisa, né? Mas não que eu me lembre de algo tão grave assim que ficou marcado. Acho que eu prefiro ter, sempre busco as lembranças positivas.
Um livro de cabeceira?
Outlier, do Malcolm Gladwell.
Se a sua vida tivesse uma trilha sonora, qual seria a música principal?
Vida boa, vida leve. Se eu não posso te levar, quero que você me leve, cara. Cazuza.
Boa. Se você pudesse adquirir qualquer habilidade do mundo com um download, apertando um botão e fazendo um download pro seu cérebro, qual seria?
Programar, com certeza.
Uma ferramenta que você não conseguiria trabalhar sem?
Celular.
Se você encontrasse uma lâmpada mágica no chão hoje e saísse lá o gênio, quais seriam os seus 3 pedidos?
Cara, o primeiro pedido ia ser pedir mais uns 10 pedidos. Ia tentar exponencializar as opções aí.
Não pode, isso aí tá na regra, que só pode 3 e não pode ressuscitar, tem umas regras. Tem um contrato lá, né? O gênio sai e dá um contrato ali.
São 3 os pedidos, cara? Cara, eu sinceramente, saúde, pra ter a possibilidade de seguir. Cara, saúde pra mim, todas as pessoas que eu gosto e, cara, a possibilidade de continuar lutando, assim. Pra mim é muito mais o caminhar do que o destino, assim. Então, eu sou muito feliz aí, tendo a oportunidade de seguir com saúde. Eu não tem nada, assim, que me chame a atenção, não. É só a proteção à saúde pra poder seguir trabalhando e conquistando as coisas no dia a dia.
Beleza. Complete a frase. O que mais me irrita no direito é...
Bullshitagem.
Uma pessoa que te inspira.
Cara, uma pessoa que me inspira, eu acho que o Lehman, cara, é um cara que lida muito bem com gente. Eu acho que tem uma história de empreendedorismo fantástica, assim.
Legal. Bill Gates ou Steve Jobs?
Steve Jobs, com certeza.
Estados Unidos ou Europa?
Estados Unidos.
E por fim, Mario ou Zelda? Se você não sabe quem são, você pode me chamar de nerd.
Cara, acho que Mario, né? Mais clássico. Acho que Mario. Luigi.
Valeu mesmo, Bruno. A conversa rendeu muitos insights aqui sobre o mundo jurídico, as ineficiências, oportunidades, avanços que você está ajudando a implementar nesse mundo, nesse mercado, treinando esses advogados para esse futuro digital, esse futuro exponencial, da advocacia 4.0, né? Como você costuma dizer. E uma última coisa aqui no Decode, no final do episódio, a gente sempre deixa um espaço para o convidado deixar o último recado, se tiver vaga aberta, evento, esse tipo de coisa. Então, quais são as suas considerações finais aqui para a turma que está ouvindo a gente?
Miguel, foi um prazer aí trocar essa ideia, cara, admiro muito o teu trabalho, li o livro lá da Inventos, gosto muito dessa tua visão aí, tudo que você já construiu, tenho certeza que vai construir, um prazer mesmo poder estar junto. Cara, espero que muitas pessoas que estejam ouvindo, principalmente desenvolvedoras, venham nos ajudar a mudar o mercado jurídico. A gente precisa de bons cérebros, um mercado jurídico mais justo, mais eficiente, é fundamental para uma sociedade melhor, por uma economia melhor. Então, eu espero que essas palavras aí sejam estímulos, tanto para eventuais advogados para se inovarem mais, mas eu imagino que teu público é mais da turma de desenvolvimento de ecossistema. Precisamos de mais low-tech, mais gente, mais cérebros bons tentando resolver os grandes problemas aí do mundo jurídico. e agradecer mesmo, e fico à disposição, quem quiser me procurar no LinkedIn ou no Instagram. A partir da pandemia aí eu desenvolvi meu Instagram, nunca tinha tido na vida, mas cara, tô aberto aí a comentários, conexões, me adicionem lá e vai ser um prazer dialogar com todo mundo.
Valeu, Bruno.
Valeu, Miguel, brigadão, cara.
Esse foi o Decode Inventos Cast. O Decode é um projeto da Inventos Education e esse episódio contou com o apoio da Fábrica de Startups. Além de fomentar a inovação aberta, conectando grandes empresas com startups, a Fábrica promove uma série de eventos de empreendedorismo com uma curadoria bem bacana e, na maior parte das vezes, gratuitos. Eu mesmo marco presença em muitos deles. Para conferir a agenda, dá uma olhada no Insta, FabStart, ou no site www.fabricadestartups.com.br. E se você curtiu o que ouviu aqui, não seja fominha, divida com seus amigos. Se você não curtiu, divida do mesmo jeito, vai que eles têm uma opinião diferente da sua. Valeu por passar esse tempo aqui comigo, espero que tenha sido produtivo, que você tenha gostado. Semana que vem tem mais. Valeu!